As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste início de semana. Rui Silva, médico coordenador dos cuidados paliativos no Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi nomeado presidente da Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos. Também a enfermeira coordenadora dos cuidados paliativos do CHMT, Fernanda Vital, foi nomeada para integrar a referida comissão. A Comissão Nacional de Cuidados Paliativos resulta da Lei de Bases dos Cuidados Paliativos e integra um conjunto de profissionais que trabalham a estratégia dos cuidados paliativos que se preconizam para o país. É uma estrutura nacional que depois se articula com as estruturas regionais para implementar as ações no terreno. Há uma política e estratégia global que depois é adequada às diferentes regiões. Esta comissão compete igualmente monitorizar a evolução dos cuidados paliativos nas diferentes instituições. A comissão é ainda auscultada para dar pareceres em circunstâncias de decisão que envolvem os cuidados paliativos. Entretanto, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo veio a público reconhecer a importância destas nomeações e considera que distinguem o mérito resultante do trabalho e da experiência destes profissionais de saúde na área dos paliativos, sendo igualmente prova da excelência dos profissionais e dos cuidados de saúde prestados no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Recordo-se que desde o ano 2008 que o Centro Hospitalar tem serviços de cuidados paliativos. O CHMT, para além do internamento de cuidados paliativos, tem também uma equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos que presta assessoria a todos os serviços nas três unidades hospitalares, bem como a consulta de cuidados paliativos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aço Médio Tejo registrou 10 novos casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas. 4 em Torres Novas, 2 em Alcanena, 2 em Orém, 1 caso em Abrantes e 1 caso em Ferreira do Zêzere. Orém continua a ser o concelho com maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, leva 3.082, seguido de Tomar com 2.536, Torres Novas 2.038, Abrantes com 1.642, Entroncamento 1.139, Alcanena 1.060 e Ferreira do Zêzere com 614. Aparecem depois Mação com 438, Vila Nova da Barquinha com 277, Sardual 204 e Constância com 187 casos acumulados. O Aço Médio Tejo tem presentemente 432 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 91 cidadãos nessa situação, seguido por Alcanena com 64, Torres Novas 58, Sardual 52, Entroncamento 42, Orém 36, Constância 25, Vila Nova da Barquinha 24, Mação 21, Tomar 14 e Ferreira do César com 5. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 13.217 pessoas infectadas, 12.674 recuperadas, 438 pessoas em vigilância ativa e 379 óbitos.
Eleições autárquicas 2021. Começa aqui, na ERF, os candidatos.
O auditório da Biblioteca António Cartaz da Fonseca, em Tomar, foi palco para a apresentação dos 11 candidatos do Partido Socialista, tendo em vista as autárquicas deste ano. Estão em causa os cabeças de lista à Câmara e à Assembleia Municipal e ainda a 9 das 11 freguesias do Conselho, com exceção para a Serra Junceira e Olalhas. Anabela Freitas, candidata à Câmara Municipal, foi uma das intervenientes nesta sessão de apresentação de candidaturas, tendo abordado, entre outras questões, o tema da habitação, um dos objetivos já assumidos no âmbito da sua candidatura.
Temos vindo a trabalhar muito na habitação social. É uma necessidade. É uma necessidade. Hoje estamos bem. Qualquer um de nós não está livre de ter um problema na sua família e amanhã poder perder a sua habitação própria e passar por momentos de dificuldade. E aquilo que é política pública, aquilo que é uma autarquia, tem que ter respostas para este tipo de situações. Mas mais, temos que ir muito mais além daquilo que é a habitação social. Temos que ir à habitação a custos controlados, à habitação, o arrendamento. Temos que, com isto e com esta introdução da política pública de habitação a custos controlados e de arrendamento, dinamizar aquilo que é o mercado de arrendamento em Tomar. Tomar é o concelho do Médio Tejo cujo as rendas são mais caras. É o segundo concelho do Médio Tejo cuja habitação é mais cara. Como é que os jovens e as pessoas com parques recursos podem ter a sua habitação? Só com a intervenção da autarquia e de políticas de habitação direcionadas precisamente para resolver um problema do nosso território.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizou-se no último sábado, 26 de junho, a apresentação pública dos candidatos da Coligação Democrática Unitária, CDU, à freguesia de Paialfe para as eleições autárquicas de 2021. A sessão decorreu no espaço exterior da Junta de Freguesia de Paialfe e nela marcaram presença Paulo Macedo, candidato à Câmara Municipal, Bruno Graça, o candidato à Assembleia Municipal, e Custódio Ferreira, que preside a Comissão de Apoio da Candidatura de Paialfe, e ainda a candidata à Assembleia de Freguesia de Paialfe, Rita Rosato. A candidata à Junta de Paialfe deu conta dos objetivos da sua candidatura e reconheceu que há limitações à ação das juntas de freguesia.
Sabemos que há limitações ao poder executivo das juntas de freguesia e que muito do que queremos que a nossa freguesia faça, não é? Não depende da freguesia, no fundo, depende de opções políticas do poder municipal ou até do poder central. Mas não estamos e nunca estaremos limitados na nossa capacidade de levar até esses órgãos de poder a voz, as reivindicações, as aspirações e a vontade da população da freguesia de Paialfe. Quando a Junta de Freguesia não tiver capacidade para resolver um problema da população, pode e tem a obrigação de exigir e reclamar que quem pode resolver o faça. E é isso que nos propomos, deixando aqui este compromisso. O grupo de candidatos que aqui se apresentam hoje trabalhará em conjunto, mas sobretudo escutará a população da freguesia e procurará ir ao encontro dos seus justos anseios, sejam quais forem os resultados eleitorais. É no trabalho coletivo que reside a nossa força. E essa força, para a CDU, tem um único objetivo, que é o benefício de todos, sem excluir absolutamente ninguém. Por isso, quanto mais força for dada à CDU, através do voto de confiança da população da nossa freguesia, mais facilmente lutaremos por esse bem comum.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está anunciada a recandidatura do Movimento dos Intendentes do Nordeste à Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Serra e Junceira e de Américo Pereira, que lidera o movimento como candidato de novo à liderança da Junta de Freguesia. Foi neste sábado, numa sessão de apresentação da candidatura realizada junto do aproveitamento hidroagrícola do Carril, onde Américo Pereira começou por referir que o Nordeste é a área territorial do Conselho de Tomar mais esquecida e aquela que mais carências tem.
Claramente, o Nordeste tem sido sistematicamente esquecido ao longo dos anos. Somos a área territorial do Conselho de Tomar com mais carência. Continuamos a ter lugares sem água, continuamos a ter quase 10 km de rede de esgotos em alta, sem rede em baixa. E os sinais que temos tido, quer da parte do município, quer atualmente do Tejo Ambiente, é sempre o mesmo. Infelizmente, antes era os demais, agora é Tejo Ambiente e não verificámos até ver nenhuma melhoria. Estamos profundamente convencidos que neste mandato se encontram reunidas as condições para inverter este estado de coisas. Não é possível alguém compaginar uma situação quanto esta. Nós temos mais de 60 quilómetros de terra batida, de lugares e de ligação entre lugares. Quando as outras freguesias do Conselho estão a falar na renovação das redes de água e esgotos, nós estamos a falar na instalação das redes de água e esgotos. Isto é do mais negativo que se pode imaginar.
Autárquicas 2021 estão na ERS.
À semelhança do passado ano letivo, os encarregados de educação dos alunos que frequentem no próximo ano letivo pré-escolar ou primeiro ciclo no Conselho de Tomar estão a efetuar as candidaturas aos auxílios económicos pela internet através da plataforma informática SIGA, o Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem. Para o primeiro ciclo, as candidaturas prolongam-se até 9 de julho, enquanto no pré-escolar estão abertas até 30 de setembro. O sistema é simples e intuitivo, mas quem não tem acesso à internet ou necessita de ajuda para o preenchimento deve solicitar a colaboração das secretarias das sedes dos respectivos agrupamentos escolares na Escola Secundária Jacques Breton ou na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. Para efetuar as candidaturas deverão utilizar as credenciais de acesso entregues no passado ano letivo, ou seja, o utilizador mantém-se a autenticação código de acesso será a password que os próprios já terão definido no ano passado. Caso não tenham credenciais de acesso, deverão remeter um e-mail para educação@cm-tomar.pt solicitando o envio das mesmas com o nome completo e NIF do aluno e do encarregado de educação, bem como o endereço eletrónico deste último.
Rádio Web, a primeira a informar.
A mobilidade elétrica esteve em foco na abertura da recente edição do Especial Informação da ERTE, com a presença habitual dos vereadores da Câmara de Tomar, José Delgado e o Cristóvão. O assunto marca a atualidade depois do município ter, na última reunião do Executivo Camarário, anulado aquele que foi o primeiro protocolo para a instalação de postos de carregamento elétrico assinado pela autarquia. Na análise que fez em relação ao assunto, José Delgado, vereador do PSD, lamentou que o processo tenha demorado demasiado tempo, curando assim as expectativas entretanto criadas.
De facto, é uma coisa que tem demorado e não tem a mobilidade que era necessária, de facto, nesta situação. Eu penso que houve aqui algumas expectativas iniciais de alguns protocolos que acabaram por acontecer ou demoraram muito a acontecer. Falou-se cedo destas questões da mobilidade elétrica e depois acabou por ficar meio adormecido. As expectativas criadas não aconteceram. E hoje as coisas estão mais difíceis. Primeiro, a procura é superior e a oferta não responde. E temos os problemas hoje de quem fornece os serviços e quem está, de facto, a montante destas situações. Hoje há dificuldades de fornecimento e, por um melhor plano que haja, o que é verdade é que, se ele não acontecer, fica só no papel. E nós temos todos o conhecimento, tudo o que é especialidades, tecnologia de ponta e mais evoluída, isto hoje está tudo muito difícil. Dificuldade das empresas, dificuldade dos fornecedores e depois quem paga é quem precisa de mobilidade elétrica e de facto não a tem ou demora mais que aquilo que é necessário. E nós, em Tomar, temos ainda pouco, de facto. Há que trabalhar mais, se calhar ser mais ambiciosos no sentido de as coisas acontecerem mais rapidamente. Agora, é verdade que neste momento as coisas estão difíceis. Estão difíceis nas mais diversas áreas, porque não há matéria-prima. Quando os equipamentos vêm do estrangeiro, demoram tempo. As encomendas, algumas nem sequer são aceitas, ficam em fila de espera.
O Cristóvão, vereador do PS, explicou depois de forma detalhada como é que todo este processo se tem desenvolvido, as razões da anulação do contrato e os novos postos que estão previstos instalar.
Este protocolo que foi anulado, portanto, que a Câmara decidiu anular, tem a ver com, no fundo, o primeiro protocolo que foi feito, digamos, a partir do momento em que foi liberalizado, portanto, é preciso se recuarmos um bocadinho mais atrás no tempo. Houve uma fase em que os postos de carregamento elétricos eram exclusivos da Mobie. Mobie, portanto, é a entidade que, entretanto, passou a ser a entidade, no fundo, reguladora dos carregamentos elétricos. Mas, antes de ser apenas reguladora, era a única entidade que podia, efetivamente, colocar. E nesse caso, nós temos um carregador que é a responsabilidade da Mobie, um carregador, portanto, para dois veículos, é o que está na Alameda 1 de Março, que também ele, na altura, de facto, demorou. Houve, de facto, essa fase e que, no caso de Tomar, mas também em muitos outros concelhos, atrasou bastante. Depois veio a liberalização do mercado. E nós, preventivamente, portanto, este protocolo que agora foi anulado foi assinado ainda uns meses antes disso ocorrer, com uma das empresas que estava, portanto, no mercado, para, neste caso, para a instalação de 16 postos de carregamento elétricos. Desses 16, na verdade, só foram instalados dois, que são os dois que estão nos dois parques de estacionamento cobertos. E como, de facto, a empresa, entretanto, demorou a dar resposta aos restantes casos, percebemos que teve problemas, enfim, mas os problemas das empresas são os problemas das empresas e felizmente há mais no mercado. E, portanto, chegou um momento em que, quer dizer, nós fomos, de alguma forma, pressionando, até que chegou um momento em que já não havia mais a pressionar, portanto, anular-se o protocolo. Ainda assim, recordo que há algum tempo atrás, não me recordo agora, mas há alguns meses, foi assinado um protocolo com uma outra empresa, que essa sim, portanto, já instalou as bases, faltam as máquinas, mas portanto, estou a falar da Várzea Grande, portanto, dos 8 postos de carregamento, ou melhor, dos 4 postos que equivalem a 8 lugares de carregamento elétrico, lá colocar as máquinas de carregamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A escola de condução Tomar Drive, a funcionar na estrada do Barreiro, perto da escola Gualdim Paz em Tomar, festejou neste domingo, dia 27, o seu segundo aniversário, com um jantar em que reuniu os seus colaboradores e a comunicação social. Depois de apagar as velas do bolo de aniversário, Amilcar Ferreira, diretor da Tomar Drive, fez um balanço à atividade da escola neste último ano, que foi a todos os títulos difícil por causa da pandemia, mas que, apesar disso, continua a manter uma taxa de aprovação da ordem dos 95%.
Trabalhamos muitas horas, portanto, temos que dar a resposta rápida e eficiente aos nossos alunos, que durante estes 2 anos se identificaram connosco, que procurou Tomar Drive, que vêm de todas as partes do país para tirarem a carta connosco e nós temos que trabalhar muito, temos que trabalhar bem, temos que trabalhar muitas horas, temos que dar uma resposta célere e rápida a todos os candidatos a condutores. A carta de condução é um bem de extrema necessidade. Cada vez mais nestes tempos de pandemia as pessoas necessitam da carta de condução. Não tem sido fácil estes últimos meses, portanto, num ano tivemos parados cerca de 6 meses, portanto, e quem pretende tirar a carta não é pela pandemia que deixa de tirar, é pelo contrário, portanto, com a dificuldade nos transportes, com a dificuldade cada vez mais infelizmente o desemprego aumenta e a carta de condução continua a ser uma ferramenta extremamente importante, não só para o lazer, mas também para o trabalho e nós, portanto, como disse, tentamos ser o mais céus possíveis e o mais eficientes possíveis para que as pessoas tirem a carta o mais rápido possível e vão para a estrada o mais seguras possível, com atitudes positivas em relação à segurança rodoviária. Portanto, temos aqui a comemorar, como disse, o segundo aniversário, portanto, numa altura estranha de que o mundo atravessa, mas nós, dentro das nossas possibilidades, vamos continuar a prestar o melhor serviço, um serviço de excelência, para que a Tomar Drive continue a liderar o mercado na zona, e é isto que tem acontecido nestes 2 anos. Pedir mais era possível, portanto, as taxas de aprovação têm sido cerca de 95%.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Fez história neste domingo, na final da Taça do Ribatejo. O Glória do Ribatejo bateu o Rio Maior na marcação de grandes penalidades e venceu pela primeira vez a citada competição, numa época que ficará para sempre na memória do emblema de Salvaterra de Magos. A final, que teve lugar no cartaz, terminou empatada a um gol no tempo regulamentar. O Glória marcou primeiro aos 52 minutos, beneficiando de autogolo de João Lopes, sendo que o Rio Maior estabeleceu o empate aos 70 minutos por Arruda. Depois, nos penaltis, o Glória foi mais certeiro e fez a festa.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte da Rádio Hertz, esta será a minha última nota do dia até às eleições autárquicas. E fica marcada, se assim se puder chamar, com o início da pré-campanha. O dia das eleições autárquicas será decidido esta semana e há 3 datas possíveis. O 26 de setembro, o 3 de outubro e o 10 de outubro. Na passada sexta-feira, em audiência com o ministro do MAI, Eduardo Cabrita, percebi que o executivo está inclinado para dia 26. A recusa do dia 3 parece-me óbvia. Com o feriado 5 de outubro, teríamos a tentação de fazer a ponte e, consequentemente, poderíamos estar a alimentar a abstenção. sobra o 26 e o 10. Na minha opinião, e que expressei enquanto saio já do CDS, o dia 10 de outubro seria o mais indicado por permitir mais duas semanas na vacinação e aumentar a possibilidade de termos chegado à imunidade de grupo e assim conseguir ter uma campanha mais dita normal. Creio que o Executivo não irá por aí e prefira o 26 de setembro. Também vos digo, se eu tivesse uma hegemonia do poder local como o Partido Socialista tem, quanto menos campanha fizesse, melhor. Mas a ver, vamos. Mas a verdade é que a pandemia veio colocar a nu a importância dos órgãos locais, nomeadamente em substituir-se quando o Governo Central falha. O conhecimento e a proximidade dos políticos da população teve um papel fundamental no combate a esta pandemia. E essa importância e relevância deviam colocar mais pressão no dia das eleições e ninguém deveria ficar em casa. E no nosso caso, de Tomar, estas eleições têm ainda uma maior relevância. O Conselho precisa de mais massa crítica, de mais interesse pela causa pública, de mais vontade de fazer mais pelo coletivo. Tomar parou no tempo e nós, tomarense, parece que aceitamos essa fatalidade sem que nada façamos para a contrariar. Vejam o que acontece nos conselhos vizinhos. Vejam o que acontece mais a norte, em conselhos mais evoluídos e industrializados. E respondam-me. O porquê de Tomar não ambicionar competir com esses conselhos? Já o fizemos no passado. Nós temos os recursos naturais, ímpares na Europa. Nós temos um património histórico e cultural de fazer inveja à maioria do nosso país. Nós temos uma excelente localização e acessibilidades. Nós temos ensino superior politécnico, o único conselho que não é capital distrito que o tem. Nós temos tradição na indústria e no desenvolvimento económico. Nós temos serviços e condições para dar qualidade de vida a quem por cá passa ou vive. Nós temos um excelente ensino e, acima de tudo, temos um excelente povo. Um povo que tem tudo para ser grande, mas que aceitou ser pequeno. Seja dia 26 ou dia 10, até lá, cada tomarense devia colocar-se a caminho e contribuir para o desenvolvimento do concelho. Como? Envolvendo-se. Seja qual for o partido ou a coligação, o importante é contribuir. Platão dizia que o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem te é inferior. O preço de anos de afastamento dos tomarenses do poder local está à vista de todos. Participe, contribua com ideias, com discussões e, acima de tudo, pense pela sua cabeça. Saiba analisar as propostas, fazer a sua avaliação dos candidatos, formular a sua opinião, não com base em demagogias, populismo ou propagandas, mas com base numa análise profunda. Se todos fizermos uma análise e no dia das eleições votarmos não em amiguismos, não em clubismos, não em troca de favores, mas em quem realmente tem capacidade, estratégia e vontade de levar a tomar decisões mais profundos, vamos certamente ter um melhor destino. Na coligação Tomar queremos responder. No Partido Socialista, no PSD, no Bloco de Esquerda, nos comunistas, no Chega ou até no Volt. Não faltam candidatos e programas. Falta que o povo se interesse por esta causa, que deve ser nobre e que nos deve envolver a todos. Despeço-nos das notas do dia, pedindo-lhe que exija mais para o nosso concelho. Podemos ser muito mais do que posso imaginar. Muito obrigado.
O Instituto Politécnico de Tomar integra a plataforma de ensino superior, que prevê mais 35 cursos em 8 concelhos, destinados a cerca de 900 alunos. Esta plataforma, que foi apresentada no passado dia 24 de junho e que junta, para além do Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Setúbal, o Politécnico de Santarém e o Instituto Politécnico de Leiria, tem como principal objetivo responder à necessidade da oferta formativa de ensino superior público ao nível da formação breve, cursos de pós-graduações e cursos técnicos superiores profissionais. A plataforma, que assenta numa estreita ligação entre o ensino superior, empresas parceiras, municípios e instituições locais, é um importante instrumento que disponibiliza aos estudantes e ativos o acesso a uma formação de reconhecida qualidade, aliada a todas as vantagens que advêm das parcerias com empresas reconhecidas no mercado de trabalho. E assim fechamos, é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.